Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra voltada para relacionamento, para família. Eu tenho buscado levar algumas informações que ajudem as pessoas a se relacionar com mais facilidade. Porque viver em família tem sido um grande desafio. Manter um casamento feliz, satisfatório, tem sido um grande desafio. De cada 100 subidas ao altar, 53 acabam em divórcio nos primeiros 10 anos. E as outras 47% que fica casado, a maioria também não está muito satisfeito. Fica porque tem que ficar. Ah, é por causa dos filhos, por causa do dinheiro. Ruim com ele, pior sem ele. Ah, irmão, não dá para mudar, é tudo a mesma coisa, melhor ficar com ela. É a minha cruz. Jesus disse, carrega ela, não, na verdade. Eu estou carregando isso aí, esperando a morte chegar. Para mim ou para ela. Então tem sido um grande desafio para falar de família. Ninguém melhor para estar comigo do que minha esposa. Por gentileza, minha querida, fique de pé. Para o povo dar uma olhadinha em tu. Isso aí, essa... Essa é minha adversária. Ela que vai jogar uma partida comigo até que a morte nos separe. Ela tem sido um grande desafio porque nós somos normais. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Bem legal, te dar algumas informações. Para quem aqui é casado, levante a mão. Isso, glória a Deus. Isso. Quem aqui ainda não casou, é viúvo. Você que é viúvo também é solteiro. Eu não sou solteiro. Claro que tu é, miserável. O outro morreu. Então você ficou na pista, não é verdade? Então fica aí, sempre alerta, que de repente aparece para você algo novo. Quem ainda é solteiro, né? Levante sua mão aí. Isso, isso, glória a Deus. Vai ajudar bastante o que vocês vão ouvir hoje. Porque Paulo dá dois conselhos muito bons em Coríntios. Aquele que está casado, dou um conselho, não se separe. E aquele que está solteiro também aconselho, não case. Foi Paulo, não fui eu. Foi ele que falou isso, não fui eu não, hein? Fica bravo não. É assim que funciona. Melhor que fique solteiro, diz o texto. Por quê? Porque relacionamento é algo muito interessante. Num culto de domingo, que é um culto normalmente de família, talvez seja bem propício aquilo que eu vou falar. Não vou falar de nada novo. Mas vou te dar algumas dicas, esclarecer algumas coisinhas que talvez você não conheça. Mas primeiro vamos ao texto. Abra sua Bíblia em Gênesis e vamos ver onde esse problema começou. Vamos começar do começo, não é verdade? Gênesis 2, verso 18. Foi um negócio que Deus disse, disse mais. Amém? O texto diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora, ajudadora que lhe seja idônea. Que coisa bonita. Feche seus olhos, feche sua Bíblia não. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e porque sabemos que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer. Queremos pedir a tua bênção, ó Deus, sobre a continuidade deste culto, que já tem sido muito abençoado. E queremos ver a tua bênção estendendo ao nosso lar, ao nosso casamento, aos nossos filhos, ao nosso relacionamento. Por isso, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja, mas ele não diz que é obrigatório casar. É sempre comigo. Comigo, minha esposa diz que meu nome não devia ser Cláudio, devia ser Hilário. Mas preste atenção: casamento é uma bênção, é verdade. Mas nós vamos aprender algumas coisas aqui. E que os grandes conflitos do casamento são porque pessoas se casam antes de ser solteira. Parece estranho, né? Ué, Cláudio, quem não é casado é solteiro, não. No sentido literal da palavra, solteiro quer dizer completo, inteiro, satisfeito, pleno, feliz. A maioria das pessoas se casam antes de ser isso tudo. E tem gente até casando para ser isso tudo. Ah, eu vou casar para ser feliz. Casa. Te dou um conselho. Case quando tu for muito feliz. Muito, muito, muito. Bem resolvido. Teus grandes problemas hoje do relacionamento são para as pessoas mal resolvidas. E gente mal resolvida não está bem em lugar nenhum. Não interessa estar com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde. O mal resolvido é um eterno insatisfeito. Arruma problema por qualquer coisa. Agora já o bem resolvido não tem problema com coisa nenhuma. E hoje eu vejo que as pessoas se casam e entram no relacionamento. Filhos mal resolvidos, sogra mal resolvida, nora mal resolvida, todo mundo, marido mal, aí arruma problema por coisas medíocres. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui. Então primeiro tu tem que ser feliz com você mesmo e com Deus. Amém? Quem pode te fazer feliz? Quem é? Deus. Seu marido pode te fazer feliz? Pode até ajudar. Não ajuda muito não, mas pode de repente. A mulher pode, filho pode ajudar, pode. Formação? Pode, dinheiro pode. Mas quem pode te fazer feliz é Deus. Tu tem que ser feliz, feliz. Você que é solteiro e ainda não casou, vai ser feliz. Pare de querer casar. Ah, eu vou casar para fazer sexo. Casa. Que tu vai ver quantas vezes tu vai fazer. Casa, casa. Tu pensa que casamento é passaporte para fazer sexo à vontade? Quem me dera isso, é, na verdade? É eu, hein? Ah, eu vou casar para fugir de casa? Foge do opressor que é seu pai e casa com o carcereiro que é seu marido. Para para pensar. Quando tu for satisfeito, realizado, feliz, casa. E outra coisa, não acha ninguém perfeito. Porque se tu achar, pelo amor de Deus, deixa essa pessoa em paz. Que não tem esse troço não, isso é utopia. Porque Adão era um cara feliz pra caramba. Qual o texto que diz que Adão pediu uma mulher para Deus? Tu já viu? Adão falando, Senhor, puxa, estou tão insatisfeito. Ele não está insatisfeito, está no Éden. Lá é um lugar perfeito. Adão não está sozinho, tem solidão no Éden, não, gente. Lá é perfeição. Adão feliz, resolvidão. Era o tal do Adão. Realiza Adão. Satisfeito. Bonito na foto. Inteligente, entende? Botânica, zoologia. Você vê que ele botou o nome nos bichos? Os bichos? É ou não? Não tem o nome direitinho? Você olha para a vaca, não tem cara de vaca. Ah, imaginou, vaca chamando macaco, não ia dar certo. Então Adão sabia o que estava fazendo, era um cara entendido, culto. É ou não é? Feliz, eu acho que Deus olhou para ele e falou, Adão, Adão, tu é feliz demais. Tua felicidade está me incomodando, Adão. Vai dormir que eu vou arrumar um problema para tu, camarada. Lógico que não é isso, gente. Mas eu quero que você entenda que Eva não entra na vida de Adão para fazê-lo feliz. Adão já? Eva entra na vida de Adão para que se cumpra o projeto de? Porque família é um projeto de Deus. Não é projeto de homens. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser? Ei, meu irmão, pode lutar do jeito que quiser que a família vai prevalecer. Porque Deus é que sustém. É assim que funciona. Mas eu vejo, gente, tudo bem que é muito difícil viver a dois. Que nós viemos de mundo diferente. A mulher vem do mundo dela, subjetivo. Fala nas entrelinhas. Tem sexto sentido. Eu acho que de quando Deus foi fazer, o homem estava com pressa, cansado. No sexto dia, amassou. Vai botar nome nos bichos. Não me perturba não, Adão. E quando Deus foi fazer a mulher, a primeira coisa que ele fez, Adão dormir, que é para ver o alvo, onde errou. Caroço no pescoço, tira. Tira. Canela feia, põe uma canelinha legal aí. Cintura quadrada, põe um violãozinho aí. Queda de cabelo, põe cabelo à vontade nesse troço. Isso. Tudo liso na frente, airbag duplo. E a mulher veio mais bem acabada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Esse é o grande conflito dos homens. lidar com ser tão bem acabado. Nós não entendemos muito isso. Nos escondemos atrás de uma seriedade e de um posicionamento, muitas vezes inflexível, que poderia mudar o rumo de nossa casa se abrirmos a mente para ver a grandeza do que Deus fez. Dois seres tão diferentes que se completam quando conseguem achar a concordância, o equilíbrio. O homem vem do mundo dele, é ou não é? Da objetividade. Ela vem do mundo dela. E aí, botar os dois embaixo do mesmo teto e dizer, até que a morte separe, aí gente, é tempo pra caramba. Ninguém está com pressa de morrer, é ou não é? Se de um pastor falou comigo, eu quero largar minha mulher, eu falei, faz isso não. Ele falou, não, vou largar, cara, acabou o amor, você entende? Não quero mais ela. Eu falei, rapaz, não faz isso, cara. Deus não gosta desse assunto. Vamos aí equacionar isso. Não, Cláudio, acabou. Não adianta, você pode falar o que você quiser, que não vai mudar a minha opinião. Eu falei, é? E a mulher dele bem chorando perto. Eu falei, então você vem aqui que eu vou fazer a oração do divórcio para você. Ele falou, existe isso? Eu falei, fui eu mesmo que criei. É de minha autoria. Ele disse, como é que é? Eu falei, fecha o olho que eu vou liberar você agora. Fica tranquilo. Botei a mão no ombro dele, garrei, porque eu sabia que ele ia querer fugir quando eu começasse a orar. Falei, fecha o olho. Falei, Senhor, toma ele na tua mão agora. O Senhor sabe que o dia que ele casou, eu não estava presente, mas o Senhor estava. E perguntaram a ele se era até que a morte o separe, e ele falou assim. Ele acabou de me dizer que não tem jeito, separação é inevitável. Então eu queria falar para o Senhor agora, em nome de Jesus, mata ele agora. Quando eu falei, mata ele em nome de Jesus, o cara era pastor, filho. Sabia o poder do nome, tentou tirar o ombro, eu garrei. Falei, AVC, parada cardiorrespiratória, falência múltipla dos órgãos, mata esse cara agora. Quando eu abri o olho, ele estava olhando para a mulher dele, fazendo assim, ó. Separar não, melhor você do que a morte, Ana. Porque casamento é coisa séria, gente. Para mim, um dos casamentos fantásticos é o de Isaac e Rebeca. Primeiro porque Isaac não era mais um menino, tinha 40 anos quando casou. O casamento dele foi baseado em oração. Um homem cuja mulher também era estéril. O pai dele, né, se deitou com uma egípcia. O filho dele teve um montão de esposa. Mas olha o posicionamento de Isaac. Rebeca também, quando veio para os braços de Isaac, também era estéril. Nunca vi Rebeca mandando Isaac se deitar com Débora, escrava dela. Nunca vi Isaac pedindo a Rebeca. Por quê? Porque foi um casamento construído no Senhor. A Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe. É. Grave isso aí, o que Deus uniu. Que isso é muito importante. Hoje eu vejo pessoas se apressando para casar. Pior do que ser solteiro, meu filho, é ser mal casado. Fique na sua. Porque é um grande livramento, às vezes, em algumas ocasiões. Então, vamos para esse dilema, que é viver a dois. Porque quando você está namorando, é mole. No namoro é mole, você está no seu mundo. Você brigou com ele, você fala para ele, vai embora. Lá na porta da sua casa, ele sai cantando pneu na bicicletinha dele. Vai embora. E você se acalma na sua casa e ele na dele. Mas e depois que tu casou com ele? Briga com ele, fala, vai embora. Ele diz, para onde? Eu moro aqui, minha filha, quer ver a conta de luz no nome de quem que está? Então tem que pensar muito direitinho. E casou, meu filho, casou. Por isso pense direito. Mas o grande conflito é entendermos essas duas mentes, às vezes, bem diferentes. Então eu quero ajudar vocês com algumas informações. Primeiro, deixa eu falar para as mulheres aqui. Estão me ouvindo, mulheres? Amém?
Amém?
Isso. Cabeça de homem. Eu sou homem, eu sei mais ou menos como é que funciona. Como é que é cabeça de homem? Cabeça de homem é cheia de caixa. Toda compartimentada em caixa. Cheio de caixinha. Cada caixa contém um assunto. Repita para mim, irmã. Um assunto. Um assunto. Então o homem fala de uma coisa de cada vez. É muito comum no diálogo homem e mulher, o marido falar para a mulher, a gente não estava falando disso. Volta para a caixa. Porque o homem é assim. Vamos falar de filho. Espera aí que eu vou abrir a caixa dos filhos. Filho. Dinheiro. Espera aí que eu vou fechar a caixa dos filhos. Enfia a caixa dos filhos e abre a caixa do dinheiro. Mamãe, peraí, que a caixa da sogra eu não sei onde está. É ou não é verdade? Está escondida num cantinho aí, que eu não gosto de mexer nesse assunto. O homem fala de uma coisa de cada vez, as mulheres ficam doidas. Porque cabeça de mulher não tem caixa. Cabeça de mulher é um emaranhado de fio, tudo desencapado. Alta tensão, corrente contínua. Mulher fala de tudo ao mesmo tempo. Dinheiro, sexo, filho, igreja, trabalho. E o marido fica doido. Que caixa que ela tá, gente? Eu não sei. Aí ele fica quieto, ela fala: fala, miserável, eu não sei o que eu vou falar, minha filha. Qual a caixa que eu abro se você tá falando de tanta coisa ao mesmo tempo? Porque pra mulher é assim que funciona. Tudo, hein? Tudo tem a ver. Tá tudo relacionado, ó. Quer ver? Você chega em casa, ela tá de cara feia. Você abre a caixa do hoje. O que que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje. Mas é que o fio de 5 anos atrás encostou. Ela lembrou. Esse miserável fez há 5 anos. Tá de cara feia. E este emaranhado de fio está ensopado de uma coisa chamada emoção. Mulher é emoção pura. Exemplo, seu marido quebrou um copo, a mulher diz: você quebrou um copo. Ele diz: eu compro outro. Ela diz: mas era um jogo de 6. Ele diz: eu compro os 6. Ela diz: mas foi mamãe que me deu nota, que vai ficando mais difícil. Se fosse um videogame, ia subindo de fase. É ou não é verdade? Vai dificultando. Por causa da emoção, do sentimento. Então, quando nós entendemos e respeitamos isso, as coisas mudam. A mente começa a clarear. Eu quero dar uma notícia para vocês, irmã. O homem tem na cabeça 2 caixas que se destacam das demais. Uma é grande, a outra é imensa. A caixa grande que ele tem é a caixa do sexo. O homem respira. Se a testosterona estiver em dia, é o que o cara pensa. E a segunda caixa, que é enorme, é chamada caixa do nada. O que tem lá? Nada. É o lugar que o homem mais gosta de ficar. Seu marido chegou em casa, deixa ele pelo menos 40 minutos na caixa do nada. Ele tira o sapato do pé, vai pra frente da televisão, pega o controle e fica... Aí a mulher: tu tá vendo o que? Ele diz: nada. Não tô vendo nada, me deixa quieto. Lá ele respira, fica quietinho, deixa o cara quieto na caixa do nada. Por isso que muitas, o marido chega, a mulher já diz: acabou a luz, o gás, o açúcar, o menino fez bagunça, parece que o cara não entrou em casa, entrou na ouvidoria da prefeitura. Vai arrumar uma confusão, deixa o cara, chegou, 40 minutinhos na caixa do nada, deixa ele. Na caixa do nada, primeiro, regra número 1, ele fica surdo, ele não escuta. Na caixa, vai por mim, vai se aborrecer se tentar falar. A mulher que vai falando: amor, isso, 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 aconteceu isso. No final, sabe o que ele fala? Hã? Ele escuta não. Ele fica surdinho. Por isso que o homem gosta de pescar, pescar e ir para a caixa do nada. Ele joga o anzol e fica. Quietinho, quietinho. Entendeu, irmã? Na caixa do nada, seu marido fica surdo. E tem mulher que vem me perguntar: eu não posso entrar na caixa do nada? Não. Se tu entrar na nossa caixa do nada, ela não vai ser mais caixa do nada. Até porque ela tá vazia, tu vai querer mobiliar. É ou não é verdade? E o bom, ela tá vazia, que a gente fica quietinho lá. E o sonho de todo homem, gente, antes de ir para a caixa do nada, é dar uma passadinha rapidinha na caixa do sexo. Aí ele vai para a caixa do nada e fica em off, desligadão. Todas as vezes seu marido chegar em casa agora que não ouvi, tu vai falar: ei, tá na caixa do nada, deixa ele lá 40 minutinhos, depois ele sai. Não é? Pare para pensar. Mas nós não temos isso. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Hã? Nós não temos muita habilidade para lidar com essas coisas, com esses dois mundos diferentes. As mulheres, por exemplo, gostam muito de detalhes. É muito importante uma palavrinha, um olharzinho, um beliscãozinho. É ou não é? Você fala, ah, lindinha. Ela não tá, mas profetiza. Profetiza, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas se esperam. Fala, lindinha. Dá uma profetizada aí, ou não é? É assim que funciona. Elas gostam. Eu vou te dar um exemplo de como um homem não gosta de detalhe. O telefone toca, o cara atende. Alô? Oh, que legal. Puxa vida, é, meus parabéns. Amanhã eu vou passar aí. Tá legal, tchau. Puf, bate o telefone. A mulher está bem perto, ele fica quieto. Aí ela fica olhando. Vamos lá, cara, desenvolve, desenvolve amanhã, parabéns. O que, que aconteceu aí do outro lado? Porque se fosse uma mulher, assim que ela batesse o telefone, ela chamava o marido, aconteceu isso, 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 isso. Amanhã nós vamos lá, menino. Mas o homem não. Bateu e fica quieto. Aí ela diz, vamos, desenvolve. Vambora. Aí ele diz, foi o filho da minha irmã que nasceu. Aí ela diz, menino ou menina? Ele não sabe, não perguntou. Quantos quilos? Deve ser menos de 10, não é verdade? Qual o tamanho? Mais ou menos, gente, é coisa demais. Pare para observar. É ou não é verdade? Se nós não aprendemos a lidar com essas coisinhas, e coisas como essa têm diluído muitos casamentos, porque hoje o grande vilão é a incompatibilidade de gênero. E você olha e diz, eu não combino com essa mulher. Esse dia o cara me passou um e-mail. Pastor Cláudio, queria avisar o senhor que eu vou separar da minha mulher porque eu sou muito diferente dela. O senhor entendeu? Aí eu passei um e-mail para ele, falei, eu também sou muito diferente da minha e não vou me separar dela, entendeu? Aí ele não falou mais nada não, ficou para lá. Aprender a lidar, gente. Uma mulher, por exemplo, pode fazer diversas coisas ao mesmo tempo. O homem não vai muito nisso não. Uma mulher atende o telefone, fazendo a maquiagem, mexendo na panela, olhando as crianças, escutando você. Você acredita que ela faz isso tudo ao mesmo tempo? Faz. Pasmem vocês. O homem, põe o leite para ferver. Uma atividade às vezes já é demais por um homem, gente. Dá para você entender um pouquinho esse marido que Deus te deu? É só respeitar a superficialidade. Aí tarefas simples se tornam verdadeiros monstros no casamento. Quer ver uma tarefa simplória que se torna monstro? Fazer compra de roupa, por exemplo. No mundo do homem é fácil. Ele já sabe mais ou menos o que quer. O homem não gosta de experimentar, só se ele for exigente. Normalmente não experimenta, ele pega a camisa e põe assim. É, deu, deu. A calça ele enfia o braço dentro assim, para ver se dá daquele. Ele não quer saber o tamanho do gavião, se está engolindo o pintinho. Ele não quer saber de nada. Depois ele veste, fica horroroso. E se ele não teve coragem de ir de experimentar, não vai ter coragem de ir trocar. Então ele vai rapidinho. Está com pressa para fazer compra, não vai fazer nada. Deve ser para ir para a caixa do nada. Isso é homem. Mulher fazendo compra. O shopping abre que horas? E fecha que horas? Então está tudo tranquilo. Ela vai sem pressa. Quer uma roupa que a emagreça, rejuvenesça e a deixe linda. Ou seja, ela não quer uma roupa, ela quer um milagre. Ela está à espera de um milagre, não é verdade? Então ela vai. Lá vai ela, experimenta mesmo, prova, bota, chega e diz para a mulher assim, atendente, é qual o número da senhora? 42. É, mas põe uma 46 aí, quem sabe, na verdade. A 46 ela fala baixo e a 42 alto, que é para não chamar atenção. E lá vai ela, leva. É fascinante. Agora põe os dois para fazer compra ao mesmo tempo. Se for para ele fazer compra, é fácil demais, porque ela é muito gentil. Ela entra em todas as lojas. Manda ele experimentar. Eu não é? Fala, experimenta. E vou falar para tu que é marido, hein? Deixa tua mulher escolher as suas roupas, cara. Até porque você tem que se vestir para motivar ela. Esse dia minha saiu comigo e falou, leva essa calça aí, eu vesti. Falei, não gostei não. Ela falou, não, ficou legal. Falei, não. Ela falou, eu fiquei doidinho quando você... vestiu essa calça. Falei, então o senhor me dá duas, por gentileza? Dá duas que eu vou levar essa, deixa a outra guardada quando essa acaba. Pare para pensar, gente. É ou não é? A mulher, ela não quer saber, meu irmão. Ela quer ver o seu marido lindo, bonito. Agora, o marido, ela vai fazer compra, leva o marido junto. O caos está formado. Primeira loja, ele entra. Cheio de razão. Ela fala, eu queria ver isso, aquilo, 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 outro. Vai botando tudo em cima do balcão. Quando tem aquele montão de coisa, ela olha para a menina que está atendendo e diz, qualquer coisa a gente volta aqui. O marido pensa, eu não volto aqui não, meu irmão. Eu não tenho coragem para encarar essa menina não, meu Deus do céu. Isso é uma humilhação. Ela não está dizendo que vai voltar, gente. Ela está dizendo que não achou nada aqui. Interessa, ela vai na segunda loja. Ele já entra desconfiado. Depois de ver tudo, ela diz, qualquer coisa a gente volta aqui de novo. Na terceira loja, ele não entra mais. Ele fica na porta. Se tu não comprar na terceira, não compra mais, porque ele vai arrumar uma encrenca. E você diz, nunca mais eu saio para fazer compra contigo, até você esquecer e voltar de novo. Então vai fazer compra, deixa ele na praça de alimentação, compra uma revistinha e um refrigerante. Quando você acabar de fazer compra, liga pro gastoso. E diz, gastoso, vem aqui pagar, gastoso. É, na verdade, o gastoso vai lá e paga tudinho. Habilidade, gente, para resolver, para equacionar algumas situações. Outra coisa que eu vejo muita confusão, roupa para sair. Mulher para escolher uma roupa para sair, são diversos critérios. Primeiro, quem é que vai estar lá? Isso é importantíssimo. De dia ou de noite? Frio ou calor? Olha só, é assim, uma série de fatores. Porque uma mulher quando se veste para quem, irmã? Para outra mulher, porque o homem não repara. O homem repara corpo. Ah, o decote está grande. Ele nunca vai falar, nossa, que camiseta fashion. Ele vai falar outra coisa, não é verdade? Eu nem vou falar aqui. A saia está curta, nossa, esse modelo de saia, muito lindo. Ah, não é? Pare para pensar. Então a mulher se veste para outra. Por isso que roupa nova para a mulher é aquela roupa que nunca foi usada. Roupa nova para um homem é aquela que está em bom estado. Ele abre o guarda-roupa e comprou em 1992. Nossa, novinho, ó. É assim que funciona. É ou não é? E as mulheres reparam. Quietinha, mas repara. Então chega, pode notar. Homem não... Chega outro homem, chega a mulher e nem olha, está conversando. Chega uma mulher, as outras mulheres, tudo. Sapato maneiro, cara. Combinando com a bolsa. Essa praga emagreceu, essa peste. Que raiva que me dá, que essa droga. Eu não consigo emagrecer. Gente, pare para pensar. E se isso não for suficiente, nós ainda temos a entrada da família. Porque quando tu casa, eu te dou uma notícia ruim. Tu não casa com a pessoa só, tu casa com a família toda. Os agregados, eles também vão no pacote. Ninguém te avisou isso, né? Ah, vou casar com ela. Mentira. A mãe dela vai junto. Os cunhados, tudo. E tem aqueles que vão morar no mesmo quintal, já viu, gente? Ah, a comunidade, gente. É lindo, né? Como é que você discute relacionamento morando na casa dos outros? Desgraçado. Quer te matar. Aí seu cunhado passa, você... Criança faz bagunça, você fala o quê? A hora que sua avó sair. Eu te pego, você vai ver só. É ou não é? Como é que faz sexo na casa dos outros e toma banho depois? Sai do quarto igual bandido. Olha que agonia. Pare para pensar. Gente, o assunto é sério. Você está rindo, mas por gentileza. Eu estou falando de coisa séria. Pode rir à vontade. O ato sexual não pode ter nenhuma sonoplastia. morando na casa dos outros, se tiver algum barulho, vai acordar os outros, aí tem que fazer assim, ó. Isso dá um AVC, um aneurisma, pelo amor de Deus. Gente, o assunto é sério, muito sério. A família também vai no pacote. Tem aqueles que domingo à tarde tu compra Coca-Cola, toma, igual hoje. Tomou uma Coca-Cola, um copo, compra aquela Coca-Cola de 2,5 litros. Deixa na geladeira, amanhã tu vai trabalhar. Amanhã de tarde tu tá chegando em casa pensando assim, vou chegar em casa tomar minha Coca-Cola. Comprei ontem, cheinho. Tomei um copo, sei até o nível que tá. Você foi trabalhar, cara, mas no quintal ficou um cunhado parasita que não faz nada pra ninguém, anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho. Tui, tui, tio, tio. Esse cara vai tomar sua Coca-Cola, comer seu pudim, cara. É desafiador, gente. É esse tipo de coisa que nós precisamos lidar, é este embate que nós enfrentamos na nossa realidade, amém?
Amém.
É isso, é difícil. Não é mole não, meu irmão, isso é família. Glória a Deus. Todos, né? Em tudo nós devemos glorificar. E aí, para a gente já ir encerrando, a chegada dos herdeiros. Filho, ah, sensacional, a Bíblia diz que é bênção. Tu acredita? A Bíblia falou, não sou eu que vou contestar. Mas quando está pequenininho de colo, a gente olha e diz, que vontade de comer. Depois que cresce, a gente olha e diz, por que que eu não comi? Puxa vida, Ana, que oportunidade que eu perdi. Eles são fantásticos. Alguns pais cometem erros gravíssimos. Colocam os filhos para dormir na cama. Nasceu, botou ele ali, meu filho, sai mais não. Sentiu o cheiro, a temperatura, pode fazer do jeito que você quiser, faz ele dormir. E outra coisa, criança quando dorme ali, eles ainda descobrem o dia que você quer fazer alguma coisa com sua esposa. Eles não dormem não, fica tudo assim. E o pai doido, dorme neném, e ele pensa, não vou dormir não, cara, não vou dormir não, esse cara quer pegar minha mãe, não, eu não vou dormir de jeito nenhum, não vou, mas não vou dormir mesmo. E isso vai botando você cada vez mais distante de sua esposa. Isso vai te distanciando. O assunto é complicado. E eles vão crescendo. Antigamente uma criança levava 15 dias para abrir o olho. É ou não é verdade? Hoje ela nasce, o médico bate, ela já olha quem bateu. Isso é violência. Esperto demais. Você pega o seu celular de última geração e dá na mão do seu filho de 5, 6 anos para mudar o toque, enviar e-mail, bluetooth, tu não sabe nem o que é isso, miserável, não é verdade? Eles tiram foto, isso, faz aquilo, outro, olha só, essa garotada estão crescendo, sem receber valores, porque hoje nós estamos tão ocupados, porque para uma família ser feliz tem que ter uma televisão de 50 polegadas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, estão esquecendo de ter o principal, que é tempo, que é amor, que é proximidade. Essa garotada está crescendo, você põe no inglês, põe no francês, põe no balé, põe no tênis, põe na natação, pelo amor de Deus, que hora que esse menino está em casa? Eu gosto de uma coisa que está em extinção, pelo menos faz muito tempo que eu não ouço falar, mas que eu acho muito importante para a família: piolho. Eu acho piolho algo muito importante didaticamente. Porque na época do piolho, o filho sentava, ela não é, entre as pernas da mãe, e a mãe ficava uma hora, toca a mãozinha. Proximidade, hoje até o piolho, o capeta acabou com o piolho, deve ser. Aliás, a gente não deve nem falar capeta que é feio, é melhor falar lapeta, não é verdade? Que ele fique lá e não cá, deixa esse miserável longe. Pare para pensar. E hoje nós vemos essa garotada crescendo, sem referencial, e os pais sofrendo. Pare para pensar, gente. A única instituição que ainda continua trabalhando em favor da família é a igreja. Ninguém mais. foi o que sobrou. E graças a Deus, que igrejas como essa, eu posso falar isso, que tem igreja que eu não posso nem falar isso aqui, tudo que eu falei. Falo que eu estou endemoniado. O pastor de vocês não pode vir falar isso, por isso que ele terceirizou o serviço, me chamou para vir aqui. Como é que ele vai falar essas coisas doido? Tem que ser esse maluco aqui mesmo, não. Mas eu quero abençoar a sua casa agora, que eu estou em cima da hora ali. Feche seus olhos aí, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Se você estiver com sua mulher aí, segure na mão dela agora. Fala para ela assim, gostosinha, fala. Feche. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Porque eu sei que a família é um projeto teu. Ninguém ama mais a família do que tu. Por isso, Senhor, eu quero entregar cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Que nossa casa, que nosso casamento, que nossos filhos, que as nossas finanças sejam diante de tua presença. Quero repreender agora em nome de Jesus todo divórcio, adultério, toda homossexualidade, todo o caminho das drogas. Quero repreender a pornografia, ó Deus, de nossa casa, de nossa família. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, quero pedir misericórdia para os nossos familiares que ainda não estão nos seus caminhos, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa transformar, libertar, tirar do cativeiro do pecado e trazer libertação para a nossa casa, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que hoje o Senhor trouxe pessoas aqui, ó Pai, para ouvir esta palavra, que nesse segundo momento não tem um cunho evangelístico, mas eu sei que a tua palavra, os teus ensinamentos, que a alegria que sai do teu trono, do teu poder, do teu filho Jesus, pode transformar vidas. Por isso, Senhor, talvez hoje o Senhor tenha trago pessoas aqui para mudar a vida dessas pessoas, para mostrar para essas pessoas que evangelho, que igreja, não é algo retrógrado, ultrapassado. Ser crente não é ter uma mente fechada, um rosto, ó Deus, fechado de seriedade. Ser crente e andar na tua presença é sério, sim, ó Deus, e muito sério. Mas é com graça, com alegria, com satisfação. Por isso eu quero pedir, prepara o coração dessas pessoas, porque talvez o maior presente que o pai que está aqui hoje poderia dar para seu filho que está nos teus caminhos é te aceitar, Senhor. O maior presente que um filho hoje poderia dar para sua mãe, seja aqui, esteja ela aqui ou não, é ir hoje para sua casa e dizer: mãe, eu fui hoje e me reconciliei com Jesus, eu reatei o meu relacionamento, ou recebi pela primeira vez. Toma as famílias, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Silas, que tem sido também, ó Deus, alguém que tem trabalhado em favor da família, batido, ó Deus, com mão forte, ó Deus, com a tua palavra em favor das famílias, em favor da família, da maneira que tu criaste, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Continua sustentando essa igreja, todo o seu ministério, pastor Odil, todos os demais pastores, ó Deus. Esse ministério abençoa, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Entrego a nossa casa e a nossa família em tuas mãos, em nome de Jesus. Vale um amém?